Boa tarde, cumprimento a professora doutora Rosalia Vargas, que é a primeira vez que recebemos aqui nesta qualidade. Já temos tido vários encontros, nomeadamente, sobretudo, no Café da Ciência, que é uma linha magnífica de cooperação, e também noutras ocasiões, mas numa audição formal do programa Ciência Viva, é a primeira vez que a recebemos e, portanto, seja muito bem-vinda. Somos todos ouvidos. Esta audição foi marcada no quadro de um programa na área da relatora da ciência. Nós temos até às 16 horas, depois temos outro compromisso que temos que cumprir pontualmente. Normalmente estas audições têm uma grelha que são abertos por uma apresentação de 10 minutos por parte da pessoa que ouvimos, depois há a intervenção dos grupos parlamentares e neste caso também da relatora da ciência e depois de novo a palavra é devolvida à pessoa que é ouvida para responder. Mas, enfim, não sei se quer fazer assim ou se a doutora, se a deputada Elsa Paes tem alguma questão para colocar de início. Começamos assim. Portanto, a senhora professora tem a palavra para a sua apresentação inicial. Sei que tem aqui um PowerPoint para apoio, está a funcionar, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão. Eu gostava muito de o cumprimentar, Dr. Ribeiro Castro, e também a Sra. Relatora, Dra. Elsa Paes, e cumprimentar todos os presentes. É com muito gosto que estou aqui e vou já aproveitar os 10 minutos para falar da ciência viva. Eu às vezes diria que eram preciso 10 horas, mas eu vou concentrar. A Ciência Viva tem uma missão, que é da promoção da cultura científica e tecnológica. É um programa criado em 1996 e neste momento é uma, já desde algum tempo, uma associação privada sem fins lucrativos de interesse público e tem 10 grandes laboratórios associados, que são os associados da Ciência Viva. Eu vou-me basear num documento síntese, que foi o último relatório que nós apresentámos aos nossos associados recentemente, e, portanto, vou só escolher ou falar de algumas pequenas, de algumas ações e não de todo o que é o programa. Mas o programa tem, na sua missão, três grandes linhas de intervenção, como podem ver ali naquele slide. Um está muito mais direcionado para a escola, para a educação científica, com várias iniciativas. A outra grande linha são as ações de divulgação e cultura científica, que são dirigidas essencialmente para o público em geral. E depois tem uma terceira linha, que é da Rede Nacional de Centros Ciência Viva. Sintetizando, na educação científica, nós lançámos este ano dois concursos às escolas, e se faço referência a eles é porque, dentro da linha dos 17 anos de existência da Ciência Viva, retomámos este ano esse concurso de projetos para a melhoria do ensino experimental das ciências nas escolas, sempre em articulação com as instituições científicas. E fizemos dois concursos em especial. Um é os Pais com Ciência, foi especialmente dirigido às associações de pais encarregados de educação e foi dirigido ao ensino básico. Daí resultaram 93 projetos que já estão a decorrer e, portanto, são 93 as associações de pais que os promoveram, sempre em conjunto com instituições científicas. O outro concurso, chamámos Escolher Ciência, é só dirigido ao ensino secundário, também com instituições científicas, e foram aprovados 135 projetos que estão neste momento em curso. De referir que não são concursos no sentido de competições às escolas, mas sim são projetos que são apoiados financeiramente, em termos técnicos e também científicos. Depois temos, gostava de referir uma outra ação dentro desta grande linha, que já é habitual, fazemos-o desde o início sem interrupção, a que chamamos a ocupação científica dos jovens nas férias nos laboratórios. Eu sei que é um nome muito comprido, o nosso nickname interno é ocupação, e então dizemos, já tratámos da ocupação e estamos já a tratar, já enviámos as cartas às instituições científicas e... significa estágios em laboratórios de investigação dirigidos a alunos do ensino secundário. A média de idades é cerca de, anda pelos 16 anos e temos mais raparigas do que rapazes nesse programa desde o início. Mas é um programa que já mereceu referência na Nature. E é um programa que os próprios estudantes nos perguntam, então, e vão abrir este ano? E sim, temos aberto sempre este ano, todos os anos. É a possibilidade de passarem uma semana em ambiente real de investigação com os investigadores. Gostava ainda, na linha da educação científica, ressaltar um projeto que está a decorrer há 3 anos, no Pavilhão do Conhecimento. Nós chamamos-lhe ainda um projeto piloto, chamamos Escola Ciência Viva, é uma escola dentro do museu. E é um projeto de rede na cidade de Lisboa. Este projeto mereceu agora um prémio e também monetário da King Baldwin Foundation, que está sediada em Nova Iorque, através da Fundação Amgen. Portanto, souberam deste projeto, pediram-nos para fazer a candidatura, nós fizemos e já veio cá uma delegação visitá-lo. De facto, é pioneiro. São todas as escolas, todos os agrupamentos da cidade de Lisboa têm lá uma turma durante uma semana inteira. Portanto, nós fazemos formação aos professores e eles vão com a sua própria turma, são 2 turmas em cada semana e passam uma semana inteira no pavilhão, não vão à escola deles. É a Escola Ciência Viva e tem um calendário que começou em outubro, na semana de 1 a 5 e vai terminar na semana de 3 a 7 de junho. Tomaria a liberdade de convidar as senhoras e os senhores deputados em qualquer momento que queiram visitar o projeto e ir lá ver como é que os estudantes estão uma semana inteira em escola, no museu, serão muito bem-vindos. Depois, ainda na área da educação científica, temos muitos projetos que apoiamos, portanto não é só a Ciência Viva que os promove, são muitas instituições de norte a sul do país e ilhas que o fazem, estão-lhe alguns exemplos, as Olimpíadas, a Robótica, a Escola de Professores no CERN, o MIT Portugal, o Circo Matemático, etc. São muitos, muitos projetos que a Ciência Viva apoia outras instituições a desenvolver em todo o país. Temos ainda a vertente dos projetos internacionais, temos tido cada vez mais essa vertente muito, muito vincada. A nível de projetos europeus, por exemplo, finalmente este ano conseguimos ser coordenadores de um grande projeto, que é o NERI, é de Neuro Enhancement. Já houve a reunião de lançamento desse projeto, que são 18 países envolvidos, portanto é preciso muito, muito trabalho e realmente reunirmos-nos das melhores instituições a nível internacional que acreditam no nosso projeto e a ele aderem. E, portanto, temos a coordenação desse projeto e já está em curso. Assim como fazemos parte de muitos outros, neste momento são 5 projetos ativos europeus nos quais somos parceiros. Também a nível de projetos internacionais de produção de exposições também temos, mas falaria nisso a seguir quando falasse do Pavilhão do Conhecimento. Por exemplo, eu não referi, mas ainda hoje, dentro desses projetos internacionais, hoje o pavilhão está a receber a missão X. São centenas de alunos de várias escolas, com muitos investigadores e desportistas, porque o tema é treina como um astronauta. É um projeto internacional a que nos associamos e o tema é o desporto, a alimentação e perceber como é que isso se faz. E hoje o pavilhão está cheio de estudantes a fazer essa atividade. Passo agora à segunda grande linha de intervenção, resumindo, que são as atividades de divulgação e cultura científica para a população em geral. Já não é em ambiente escolar e portanto, de onde destaco a ciência viva no verão. Por exemplo, com a astronomia no verão, a geologia no verão, a engenharia, os faróis, os castelos, a biologia. São alguns exemplos das atividades que fazemos. Esta é a brochura do ano passado, que nós editamos e que é distribuída nos postos de turismo e há um jornal que faz um encarte. E são, portanto, centenas de atividades para milhares de pessoas. Até já começámos a receber e-mails de pessoas que começam a perguntar, então, este ano há Ciência Viva no Verão, quando é que começam? E, por curiosidade, tenho aqui um e-mail que a pessoa responsável da nossa equipa do lado informático manda, iremos receber em julho, mas mandou no dia 9 de julho do ano passado, e o assunto é verão às 15 horas. O que é interessante, nós já sabemos o que é que vai acontecer, temos pelo menos direito a verão às 15 da tarde. Mas o teor é, hoje às 15 ocorre a abertura das inscrições no verão. Tal como em todos os anos, o acesso aos sistemas web e de base de dados vai ficar durante uns 15 minutos muito complicado, com milhares de utentes a tentarem registar-se nas ações. Assim, por favor, não usem os sistemas para fazer tarefas intensivas, etc. Portanto, recebemos isto. E, de facto, isso traduz-se, por exemplo, ano passado, nos primeiros 5 minutos em que abrimos as inscrições, inscreveram-se 2.500 pessoas. Portanto, e é preciso libertar o tráfego para que isso aconteça. Temos a Semana da Ciência e da Tecnologia também e noutra, ainda nessa vertente de grande público, na área da comunicação, da ciência e média, eu escolhi 3 iniciativas que acho importante referir. Uma delas é a iniciativa de apoio à produção de conteúdos. Lançámos o programa Média Ciência através do programa Compete. E o que faz esse programa? Escolheu financiar 28 projetos que envolvem rádio, televisão, web, etc. e jornais. E, por exemplo, Isto é Matemática, a fotografia que está ali é do Rogério Martins, um matemático. Eu refiro isto porque se calhar já repararam nesse programa, são 5 minutos ou 3 minutos que passa numa das televisões. E o êxito já é tão grande que o êxito é deles. Eu estou a falar de êxito como se a Ciência Viva só tivesse êxitos. Nós trabalhamos muito com os êxitos das instituições, proporcionando-lhes esse trabalho. Mas ele foi convidado agora pela PT para ter uma série de programas sobre matemática de apoio aos estudantes, a exemplo de outros programas, nomeadamente nos Estados Unidos. Portanto, significa que há visibilidade e que é importante isso acontecer. O projeto Ciência Viva na imprensa regional, nós olhámos para a imprensa regional e achámos que era importante proporcionar-lhes um projeto que é pôr mais ciência nos órgãos de comunicação. E já temos 58 jornais aderentes, com 42 colaboradores, são pro bono, são investigadores em vários sítios no país, que escrevem pequenos artigos ou dão entrevistas e que saem publicados, isso já deu lugar a 737 publicações em jornais. E o FameLab, são 3 minutos de fama, de talk, associámos-nos a 21 países que o fazem. Nós fazemos em colaboração com o British Council, o prazo terminou ontem e recebemos 30 e tal vídeos, portanto há sempre jovens comunicadores que têm a coragem de apresentar pequenas comunicações de ciência. Depois participam num festival internacional no Reino Unido. Rapidamente passo para a última linha de divulgação da ação, que é o Pavilhão do Conhecimento e a Rede de Centros Ciência Viva. O Pavilhão do Conhecimento, esta fotografia foi há poucos dias, foi a semana passada, portanto não se vê bem, mas a entrada do pavilhão em toda a volta, são muitas as crianças que lá vão. Curiosamente, há um dado que eu gostava de partilhar aqui, é que diminuiu um pouco a ida das escolas aos museus, de modo geral, como deve ser do vosso conhecimento. No Pavilhão do Conhecimento isso não é exceção, as razões são várias, nós tentámos perceber duas, mas as famílias têm crescido. Portanto, ao fim de semana, aumentou muitíssimo as famílias que visitam o pavilhão, e eu não sei se isso está a acontecer com os outros museus, mas é muito interessante verificar isso. Já aconteceu o ano passado no verão, isso não acontecia, portanto é um dado novo. Nós achamos que é por duas razões. Primeiro, porque as escolas vêm menos, porque eu acho que houve um aumento de burocracia dentro das escolas para elas poderem sair, ir ao teatro, ao museu, enfim, terem outras saídas. E as famílias também, se calhar, com mais dificuldade de terem saídas mais organizadas com a família, escolhem na cidade ir ver que recursos é que têm. O pavilhão é um deles. Nós tivemos o mês de março, desde que abrimos, e o pavilhão está aberto há 14 anos, vai fazer 14 no dia 25 de julho, foi o melhor mês de março de sempre. Portanto, tivemos, eu tenho aqui, tirei desde 15 de outubro de 2012 até março deste ano, e de facto foi o maior mês de março, alguma vez, que nós tivemos no pavilhão. É um dado curioso, mas interessante. Também não será alheio o facto de termos uma exposição que responde muito a um target de famílias, que é a dos dinossauros. Aproveito para dizer que é mesmo a melhor exposição de dinossauros que alguma vez foi feita. Ela veio do Museu de História Natural de Londres, mas o trabalho que foi feito a nível nacional com mais três museus, com o da Lourinhã, com o de Geologia da Academia das Ciências e com o Museu de Ciência da Escola Politécnica. O trabalho que foi feito com eles foi muito grande e realmente fizemos uma adaptação à realidade portuguesa que é notável. Aliás, eu digo isto assim porque eu tenho uma equipa que trabalha bem. Eu não fui eu a autora da cenografia, mas alguém lá na minha equipa sim. E portanto, são eles que fazem esse trabalho. Mas estamos a produzir novas exposições. Eu gostava de dizer isso porque é um dado importante. Estamos a trabalhar em consórcio com dois museus estrangeiros. Um é na Finlândia, o Eureka, e o outro é SIT, portanto, em Paris, Univers Sciences, e nós. E fizemos uma exposição em conjunto que está no Pavilhão do Conhecimento neste momento, já depois de ter corrido os parceiros do consórcio, que se chama A Ciência que Muda o Mundo, e agora assinámos um consórcio até 2015 para fazermos três exposições. Uma é A Loucura, The Madness, o tema foi escolhido pela Finlândia, a outra, a da França, é O Risco, e a nossa é O Contágio. Portanto, são três temas que eu acho que são grandes desafios e estamos a trabalhar em conjunto, partilhamos as ideias e partilhamos, mas depois cada museu vai ser responsável pela produção da sua própria exposição. E são exposições que entram depois no mercado internacional. Neste momento estamos a produzir uma exposição que vai substituir a dos dinossauros.
Professora, peço desculpa, enfim, vamos em 18 minutos e meio, a ver se terminávamos aos 20 minutos, não é? Portanto, tem mais 2 minutos e meio, claro. Se conseguisse abreviar no tempo que falta, agradecer. Sim. Muito obrigado.
Obrigada. Pela primeira vez é uma exposição totalmente produzida em Portugal. Chama-se Era Uma Vez, Histórias para quem gosta de ciências. Portanto, escolhemos 10 histórias de livros infantis e estamos a fazer uma grande produção para a NAV, são 900 metros quadrados. Bom, e o pavilhão tem ele próprio uma programação própria de várias ações e intervenções, e temos a Rede de Centros Ciência Viva. A Rede de Centros é, eu quase diria, a nossa joia da coroa. A Rede de Centros é feita em parceria com as autarquias e com as instituições científicas. É uma rede que neste momento tem 20 centros de ciência viva em funcionamento, incluindo o pavilhão do conhecimento, e incluindo as ilhas, há um na Madeira e outro nos Açores. E, portanto, são muito diferentes. A razão para visitar um não impede a razão de visitar os outros, e é, de facto, enfim, uma rede de proximidade e de variedade relativamente à aproximação dos cidadãos à ciência. É isso. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Passamos agora ao tempo de intervenção dos grupos parlamentares, 3 minutos a cada um, para colocarem questões, observações nesta linha de cruzamento da política educativa e da política científica. E, portanto, dava a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Dra. Rosalia Vargas. E cumprimentando-a, permita-lhe que lhe faça desde logo o elogio por este trabalho, que já vai sendo longo. Sei que é uma das promotoras desta iniciativa, muito anterior até ao seu lugar de vereadora na Câmara de Lisboa, e portanto sei que foi muito anterior, embora muitas vezes tenda a associar como pós-mandato, e é anterior ao mandato. E portanto dar-lhe as minhas as felicitações do Grupo Parlamentar do PSD, porque, até pela apresentação que aqui nos traz, este trabalho tem sido um trabalho muito rico e muito enriquecedor, que foi acompanhado naturalmente da evolução que a ciência foi tendo ao longo dos últimos anos no nosso país, e que foi acolhido de uma forma muito bem feita e até, em certa medida, complementar dessa mesma evolução, com diversas parcerias. E posto isto, e assinalando, de facto, alguns dos pontos que nos trouxe aqui e que eu gostava de perceber melhor, eu gostava de dizer que, para além deste trabalho de atração dos nossos jovens para a ciência e das escolas e das parcerias várias que vão estabelecendo ao longo do tempo, creio que tem sido salutar um trabalho de associação do projeto ou do programa Ciência Viva também com a comunidade familiar, e portanto a associação das famílias, e muitas vezes de famílias em que as crianças têm uma aptência mais natural e mais genuína porque são mais novas, mas que os pais muitas vezes não tinham, deve ter sido também um trabalho que levou a ter um conjunto de parâmetros para conseguir agregar tantas associações de pais como aqui nos mostrou. E, portanto, gostava que nos pudesse explicar, para além do trabalho de descentralização, que é notório, uma vez que já cresceram, são 20 centros hoje, como é que foi sendo feito esse trabalho de descentralização, conseguindo agregá-lo a associações de pais, e perguntando-lhe também como é que essa gestão desses 20 centros se faz juntamente associando às outras parcerias que também têm com escolas e outras entidades. Essa seria a primeira questão. A segunda questão que eu gostava de lhe colocar tem a ver com a questão da sazonalidade e com o facto de haver, direi, se calhar um maior incremento de atividade durante o verão, que faz-me entender, dir-me-á se estou errada depois, que apesar de o trabalho ser muito meritório, há uma centralização das tarefas, nomeadamente até associada a um turismo científico que tem mais predominância, portanto, no período em que temos melhor tempo, e, portanto, e até associado aos recursos que temos na nossa costa, do que propriamente durante o inverno. E, portanto, perguntava-lhe se é de facto assim, se há este grande peso da sazonalidade, e como é que fazem para contrapor, por exemplo, no inverno, para que não morra a atividade durante todo o inverno. Dizer-lhe também, tenho aqui alguma curiosidade, porque falou-nos ali, mostrou-nos num dos slides, esta dimensão da média ciência, e gostava de saber se, porventura, neste projeto particular, está consagrado, por assim dizer, do ponto de vista científico, uma leitura, uma literacia dos mídia. Portanto, se na dimensão de trabalho que o programa Ciência Vida Viva labora, se está previsto ou se tem ocorrido, junto destes 20 centros e, portanto, dentro, no conjunto de crianças e jovens com os quais interagem, a problemática da literacia para os média, uma vez que também nos próprios meios de comunicação social muitas vezes não encontramos muita sensibilidade para a temática científica. Portanto, ainda é, do ponto de vista programático nas nossas estações de televisão, residual esta matéria. E, portanto, ficavam por aqui agradecendo e felicitando por este projeto.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Elza Paes, pelo Partido Socialista, também como relatora da Ciência. Peço desculpa de não ter-lhe dado a palavra de início, mas passou.
Não tem problema, Sr. Presidente. Um cumprimento muito especial à Sra. Professora Rosalia Vargas e, sobretudo, agradecer-lhe a disponibilidade com que acedeu a vir-nos falar do programa Ciência Viva. Também gostaria de a felicitar pelo trabalho que tem desenvolvido à frente do Ciência Viva. Há quem diga que, de facto, as instituições são aquilo que o empenho dos seus dirigentes reflete nelas. E, portanto, eu acho que esta Ciência Viva também traduz o empenho da sua dirigente, obviamente, que terá sempre associada uma equipa de pessoas que também trabalham na mesma linha, e por isso gostaria de, não só à Sra. Professora, mas também à sua equipa, de os felicitar por todo este trabalho que têm desenvolvido, que é um trabalho, sobretudo, de sensibilização da opinião pública em geral, no nome das famílias, das comunidades, das autarquias e também das escolas e dos nossos jovens, relativamente à importância que a ciência tem ao nível do desenvolvimento de uma sociedade. Portanto, esta pedagogia para a ciência é absolutamente central, e penso que se pudermos traduzir numa palavra o significado deste programa, eu acho que esta palavra de pedagogia para a ciência traduz o objetivo, a missão central deste programa. Ainda bem que ele foi lançado em 96, numa altura em que a ciência em Portugal teve um grande incremento, e de então para cá, com os desenvolvimentos que são subejamente conhecidos e que nos têm colocado ao nível dos parâmetros mais elevados dos rankings europeus e internacionais sobre o desenvolvimento e a inovação científica em Portugal, infelizmente, em alguns dos rankings, nomeadamente num recente lançado pela Comissão Europeia, o nosso índice de inovação já está a descer relativamente ao registro de 2012, o que traduzirá algum desinvestimento nesta área, que não tem necessariamente a ver com as questões que se colocam a este programa, mas para dar conta de que, se não houver uma prioridade política para as questões da ciência, essa ausência de prioridade depois refletir-se-á, não no imediato, mas a longo prazo, em índices internacionais e também em desinvestimentos dos projetos. E, portanto, motivar os jovens, sobretudo através de programas de visitas. E eu registei com algum desagrado o facto de nos dizer que os programas de visitas promovidos pelas escolas têm vindo a diminuir relativamente a anos anteriores, pese embora o reforço das famílias, sinal de que as pessoas, num contexto de crise, até se conseguem mobilizar numa lógica de autorregulação para a motivação dos seus filhos relativamente a estas matérias, coisa que não se está a perder ao nível do próprio Estado. Eu não tenho muitas perguntas para lhe fazer, Sra. Professora, porque, de facto, aquilo que nos mostrou é de tal forma esmagante que só temos a dizer que vale a pena continuar a investir neste projeto, e espero que os responsáveis políticos tenham, de facto, esta sensibilidade para que não se perca um trabalho que já tem uma série de anos e que está a ter impactos absolutamente centrais na motivação dos nossos jovens, que depois são eles os futuros investigadores. E a este nível gostava de lhe fazer apenas duas perguntas. Neste quadro de constrangimentos, eu sei que este programa, a Ciência Viva, é financiada, não sei se totalmente, se parcialmente, e era uma questão que gostaria de lhe colocar, pelo Orçamento de Estado. Não sei se tem outros financiamentos, além do financiamento que vem do OE. Neste quadro de constrangimentos e de redução dos financiamentos, se é que também se fizeram sentir ao nível da ciência viva ou não, que ameaças é que, eventualmente, essas reduções de financiamento poderão trazer para o desenvolvimento destes projetos e o envolvimento das comunidades e das autarquias, que, então, este projeto das autarquias eu acho que é absolutamente central, porque os jovens têm que ser motivados e não apenas os jovens que vivem nas grandes cidades. Portanto, fazer chegar um programa destes autarquias que estão mais longínquas dos grandes centros urbanos traduz uma visão estratégica de um desenvolvimento que tem que ser descentralizado ao nível do nosso país, pois, embora sendo um país pequenino, nós sabemos como é um país que tem muitas assimetrias e, portanto, o facto de o projeto introduzir em si a possibilidade de fazer chegar a ciência a outros espaços que não apenas aos jovens e às comunidades e às populações que vivem em Lisboa, eu pauto esta questão como uma questão extremamente importante para que a nossa sociedade se desenvolva de uma forma harmoniosa e para que todas as pessoas tenham esta oportunidade de se motivarem e de terem acesso a este tipo de informação, de cultura e de pedagogia para a ciência. Portanto, a questão...
Senhora deputada, peço desculpa.
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, só sistematizar a minha questão. A questão que lhe colocaria era, de facto, esta. Que constrangimentos é que se colocam ao desenvolvimento destes programas num quadro de crise financeira e económica que atravessamos? E se já estão identificados esses constrangimentos, que estratégias é que estão a tentar desenvolver para que eles possam ser ultrapassados? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a Sra. Presidente da Agência Ciência Viva e de também aproveitar para cumprimentar e saudar o trabalho realizado pela Ciência Viva. Não tenho propriamente muitas questões, aproveito também para saudar os associados da Ciência Viva e muito brevemente apenas relevar a importância que a divulgação científica e a difusão da cultura científica tem, apesar de o nosso país ter em si mesmo uma produção científica ainda bastante incipiente, particularmente no que toca à capacidade de transposição da produção científica para o processo económico, portanto, para os processos económicos, nomeadamente para o processo produtivo, portanto, a nossa capacidade de transferência da conquista científica para a conquista económica é ainda muito residual e, portanto, é ainda mais importante que a cultura científica e a difusão da cultura científica sejam parte integrante das preocupações do Estado e, neste caso, dos associados que compõem a Ciência Viva, julgo que laboratórios, na sua maior parte, e, portanto, e também não sei como é que participam do ponto de vista do financiamento, ou se apenas em colaboração, se o financiamento é único e exclusivamente público. Sinceramente, não conheço essa dimensão dos estatutos da agência, mas... No essencial, também presumo, como a Sra. Deputada Elsa Paes, que o financiamento seja público, até porque muitos desses centros, muitos desses laboratórios também têm financiamento público. De todas as formas, uma das primeiras questões que lhe gostava de lhe colocar é precisamente como é que, no âmbito da divulgação científica e da difusão da cultura científica, se fazem sentir as políticas de ciência, principalmente a inversão na política de ciência, que de um ténue investimento passa para um pesado desinvestimento. Eu, evidentemente, tenho consciência que isso em nada influi com a exposição dos dinossauros hoje no pavilhão do conhecimento. Não tenho dúvidas que não há uma relação direta. Mas no desenvolvimento do vosso trabalho, na capacidade de captar os jovens estudantes e licenciandos para as vossas atividades, para ajudar na geologia no verão, para ajudar nas várias iniciativas da ciência no verão, na ocupação dos tempos de férias dos jovens, enfim, naquelas atividades todas em que, de facto, contam com a participação de cientistas, muitos deles já, portanto, investigadores, outros mesmo licenciandos ainda, De que forma é que isto se faz sentir? E também no receptor, portanto, como é que também a receptividade é alterada? Bem, sabemos que as visitas aos museus baixando não significa necessariamente menor interesse da parte do receptor, mas significa certamente menor capacidade para fazer essa, para realizar essa visitação importante que é. E, de facto, o maior número de visitas de famílias, portanto, de privados, neste contexto, e eu não tenho esse dado, mas aponta certamente para uma maior fixação das famílias na sua área de residência por falta de condições para se deslocarem e não porque, de repente, há um boom de preocupação científica. Portanto, pelo menos, eu estou a dizer isto, é empírico, não tenho nenhum dado para afirmar, mas é o mais razoável. E em segundo lugar, qual é a perspectiva na planificação que fazem, portanto, na vossa programação, nos objetivos que estabelecem, perante aquilo que já realizam hoje e perante o cenário que se vos coloca? Ou seja, a Ciência Viva entende que tem hoje condições de levar mais a pleno o seu trabalho de difusão e divulgação científica, que estamos em condições de aprofundar o trabalho que a Ciência Viva tem vindo a desenvolver, ou se o contexto é antes de retração, tendo em conta as dificuldades que o país atravessa. E se, num contexto de crise que já foi referido, há impactos diretos nos meios colocados à disposição da Ciência Viva para cumprir a missão que lhe é atribuída, nomeadamente pelo Estado. Portanto, a parte que lhe é atribuída pelas instituições associadas, não sei que responsabilidades assume perante as suas instituições associadas e vice-versa, que responsabilidades assumem as instituições, mas aqueles que lhe são, digamos, delegados pelo Estado, através da criação pelo Estado da Ciência Viva, em que medida é que são...
Senhor Deputado, se pudesse
mediar. Mesmo. Em que medida é que neste momento estamos... podemos pensar que é... Que a Ciência Viva vai conseguir levar a mais locais, a mais jovens, para trazer mais jovens, ou se está numa fase de vamos manter o que temos ou
está talvez... Está muito ruído na sala, eu peço desculpa, Sr. Deputado, suspenda um bocadinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, eu terminei.
Terminou? Peço desculpa, não queria atropelar a sua intervenção, era mesmo para pedir aos colegas que fizessem menos ruído, porque estava aqui a ficar muito eco. Mas muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos assim a intervenção dos grupos parlamentares. E eu pedi agora à Sra. Professora Rosalia Vargas que respondesse, apelando ao seu... Sr. Deputado Luís Fazenda, peço desculpa, 3 minutos.
Sr. Presidente, longe da vista, longe do coração. A minha intervenção é muito breve para saudar a professora Rosalia Vargas pela objetividade e pela qualidade da exposição e da informação que aqui nos trouxe, também pelo entusiasmo que nela pôs. E corroboro as perguntas que já foram feitas, que basicamente têm a ver com a gestão orçamental e as ameaças que podem existir à expansão da atividade que atualmente a Fundação Ciência Viva tem vindo a desenvolver. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora sim, peço desculpa mais uma vez, Sr. Deputado Luís Fazenda e ao Bloco de Esquerda. Pedi à Sra. Professora Rosalia Vargas, apelava o seu poder de síntese, que em 10 minutos conseguisse responder a este conjunto de questões, uma vez que temos outra audição a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu vou começar pelas perguntas finais que me fizeram e que têm a ver com os fundos de financiamento que a Ciência Viva tem. A Ciência Viva tem financiamento, basicamente, 3 fontes. Uma é o Orçamento de Estado, a outra são receitas próprias e a outra são projetos internacionais, sobretudo projetos europeus. Um exemplo, os projetos europeus que eu referi, não só a coordenação, aquele grande projeto NERI, que é o que teve a reunião de lançamento, a kick-off meeting há 2 semanas, é um projeto que é de 3 milhões e tal de euros. Portanto, a Ciência Viva tem a responsabilidade de gerir, não é esse dinheiro para nós temos que o gerir em função dos 18 parceiros do consórcio, mas obviamente que é muito bom ter esse tipo de projetos, não só esse como os outros, porque pelo menos a estrutura nós podemos alocar parte de financiamento das pessoas a esses projetos. Portanto, a nossa decisão tem sido, nos últimos anos, eu direi essencialmente nos últimos 3 anos, apostar fortemente nos projetos internacionais, sobretudo os projetos europeus, e é isso que tem acontecido. Portanto, também há uma fonte de financiamento que nós trabalhamos para isso. As receitas próprias também conta. Um exemplo, não é só a bilheteira do pavilhão, porque só por isso nós temos uma missão. O Estado, em 1996, quando nos criou, disse que tínhamos a missão de levar a ciência e tecnologia ao maior número de pessoas, essencialmente aos mais novos, e portanto isso é uma missão que tem que ser apoiada. Exemplo, as ações de verão que fazemos não são gratuitas. A Semana da Ciência e da Tecnologia, que é feita em novembro, senhora deputada, não é só no verão. De facto, eu cingi-me a algumas iniciativas, mas, por exemplo, a Semana da Ciência e Tecnologia decorre em novembro e é uma grande iniciativa a nível nacional, mas há muitos projetos, uma míria de projetos que decorrem o ano todo. E são também atividades gratuitas. Claro que nós contamos com algo que é muito importante, que é a generosidade da comunidade científica. Não foi por acaso que a Ciência Viva foi criada em 96 por uma decisão política, foi do professor Mariano Gago, e que entendeu que o país precisava de um programa desta natureza, não só para incentivar a melhoria do ensino experimental das ciências nas escolas, mas também para, na perspectiva da literacia científica, grosso modo. E, portanto, dotou-nos de uma capacidade de relação com a comunidade científica que, desde então, só tem crescido. E isso é quase, Portugal é quase um estudo caso comparativamente com outros países, porque há essa enorme generosidade da comunidade, porque foi assim desde o princípio. E portanto eu estou na Ciência Viva, tenho essa sorte de ter estado desde o primeiro dia. Mesmo aquela interrupção foi de 2 anos, 3 meses e 5 dias, muito proveitosas, aprendi muito, fiquei a respeitar ainda mais o trabalho político, que é muito difícil, mas foi com muito gosto que regressei a tempo inteiro à Ciência Viva. Ainda as receitas próprias, nós somos também prestadores de serviços e dou um exemplo, é uma boa notícia, eu venho só trazer boas notícias, peço desculpa, é uma boa notícia, mas a semana passada vim de Angola e acabámos de assinar um contrato com o governo angolano para fazermos um museu de ciência e tecnologia de Angola, que é em Luanda. Portanto, andávamos em negociações há 1 ano e meio e finalmente, a semana passada, assinámos o contrato. Portanto, é quase de US$1 milhão, é importante para nós, e estou a falar só a nível da produção, da concessão dos conteúdos, depois pode dar lugar a um outro contrato, mas tudo isso é um trabalho pelo qual lutamos para ter também esses elementos. As reações que este trabalho tem a nível geral são importantes. Eu penso que, e os senhores deputados têm esses números, saiu há poucos meses o relatório Eurídice da OCDE. É um relatório que acho que enche de satisfação os portugueses e, nomeadamente, quem trabalha na área da educação e da ciência, porque o relatório reportante-se a 2001-2010 diz que Portugal foi o único país que aumentou a percentagem de licenciados em matemática e engenharia. Não podemos ignorar estes dados, acho que enche todos de grande alegria. Também é uma palavra que anda arredada, não se sabe bem porquê. Porque alegria a gente tem que ter nas coisas que, no nosso trabalho, e portanto, quem tem, sim, é verdade. A Ciência Viva emprega 92 trabalhadores, é bom. Portanto, com diversos tipos de contrato, no relatório que eu enviei, que pode ficar para consulta, está, portanto, o grupo de recursos humanos e a caracterização que temos. Só no que diz respeito à Agência Nacional, onde está incluído o pavilhão também, porque essa rede de centros também tem recursos, também tem pessoas que estão a trabalhar e, portanto, isso é também importante. O pavilhão do conhecimento tem uma média de 800 visitantes por dia, não sei se esse número foi visível, sendo que o mês de março, como eu tinha referido, teve 35.762 pessoas, o que, estando fechado à segunda-feira, dá 1.000 por dia, praticamente, em cada, portanto, nesse mês. E as questões da literacia dos mídias é muito importante, é por isso que entendemos lançar o concurso ao Compete. Devo dizer que foi um trabalho do qual não se desistiu nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira, nem à quarta vez, porque fazer um programa de concurso como foi o que fizemos para o programa Compete, não foi fácil, mas deu frutos e, portanto, os projetos, quando lançámos especificamente para melhorar e para aumentar a presença da ciência nos meios de comunicação social, o objetivo era esse mesmo, é porque achamos que é importante investir aí e, portanto, acho que em boa hora insistimos em fazê-lo, assim como também na imprensa regional. É bom, se calhar muitos de nós ou alguns de nós recebem o jornal regional da terra. Eu assino, eu tenho várias terras, uma delas é em Bragança e recebo o jornal de lá, mas também de outros locais. E agora, de tal maneira, quando vou a algum sítio, eu vou logo ver o jornal regional, quer seja o Açoriano Oriental, ou outro jornal regional do Algarve ou do Alentejo, porque vou logo ver se está lá alguma coisa de ciência. Portanto, também é importante fazer isso nesses contextos. E eu acho que acho que concluí, e era só a questão de ter famílias e envolvidas também na educação científica, foi achar que isso era importante, que dirigimos pela primeira vez, e foi a primeira vez que o fizemos, um concurso dirigido ao ensino básico, em que os proponentes são as associações de pais, e fizemos em colaboração com a CONFAP. E isso significa envolvê-los e despertá-los para pequenos projetos, são pequenos projetos, é a criação de um clube de ciência, é levar investigadores à escola, é fazer hortas científicas, já não digo pedagógicas, mas científicas e pedagógicas, etc. É dar a possibilidade de pôr mais ciência nessas áreas e iniciativas.
Muito obrigado, Sra. Professora Rosalia Vargas, pelo tempo que nos dedicou e pela magnífica e detalhada apresentação que nos fez. Queria também felicitá-la pessoalmente e a todos os colaboradores da Ciência Viva pelo magnífico trabalho que desenvolvem, e queria, portanto, um abraço à nossa sardinha, também assinalar nos incrementos do programa Ciência Viva a duplicação das sessões com o Parlamento, uma vez que o Café da Ciência passou de uma sessão anual para duas sessões por ano, uma por semestre, e estamos a conseguir cumprir esse calendário. E recordar uma vez mais aos colegas que teremos mais uma edição do Café da Ciência amanhã sobre o espaço, como já tive a ocasião de hoje evocar. E também dar testemunho desta nota que a senhora professora registou no final, que é a generosidade da comunidade científica e, de facto, o gosto que sempre manifestam em todas as janelas e avenidas que abrimos, seja no relacionamento com a escola, seja no relacionamento com a comunidade política que nós somos. E, portanto, temos que aproveitar esse capital de generosidade para incrementar a cultura científica e o gosto pela ciência no nosso país. Muito obrigado, Sra. Professora. Desejo os maiores êxitos e felicidades ao programa Ciência Viva. Muito obrigado.
Muito obrigada. Com licença.
Peço aos colegas que não se ausentem, vamos dar início de imediato à audição da Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação. Muito obrigado.
Até amanhã.
Não falei nem um quinto dos advogados. Fé de ciência é uma delas. São muitos.
Eu sei.